tardes para todos. Bienvenidos a este avance de Noticias RCN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o Wind News, seu giro de notícias internacionais.
Olá pessoal, estamos começando mais um In The News, o programa que faz um passeio pelo noticiário internacional. Estou aqui nos estúdios da Rádio Uninter, em Curitiba, com o meu colega André Frota.
Olá pessoal, tudo bem Jefferson? Vamos lá então comentar esse giro de notícias dessa semana.
Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo, né? Você, o nosso programa também é transmitido pelo Facebook da Rádio Uninter. Então você pode acompanhar lá ao vivo a transmissão, né? Pelas câmeras de vídeo aqui que estão no nosso estúdio, e interagir, fazer perguntas, mandar seus comentários, fique à vontade, participe do nosso programa. E vamos começar então, uma primeira notícia aqui que nós selecionamos dessa semana, e eu acho que talvez, muito claramente, né, na verdade, André, foi a notícia que dominou o noticiário internacional, né? Eu vou ler aqui uma manchete da CNN, que diz o seguinte: Turkey launches military offensive in Syria. Então, aconteceu aí um movimento, de certa forma, surpreendente aqui, né, para esses últimos dias, que envolve os Estados Unidos, né, mas é um problema lá no Oriente, lá na fronteira entre a Turquia e a Síria. O que está acontecendo lá, André?
Vamos lá, então, Jefferson. De fato, o cenário do Oriente Médio, ele é um cenário bastante delicado, mas ele tem uma estrutura que ela é, vamos dizer assim, um tanto quanto didática para o nosso ouvinte conseguir tentar entender e conseguir até deduzir certas alianças que já existem, e como se dá a configuração de forças no Oriente Médio e quais são as principais potências que ali atuam. Então, para a gente entender o que aconteceu agora, basicamente, o cenário, enfim, uma decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de ele retirar, então, esses soldados norte-americanos que estavam situados no norte da Síria, que é uma região que ela é controlada também pelos turcos. A gente tem, então, essa população de origem curda, ela está presente não só no norte da Síria, mas ela está presente também na Turquia. A maior população de curdos, se eu não me engano, são em torno de 13 milhões de curdos que vivem na Turquia, e não só na Turquia, elas também pegam partes ali do próprio Estado iraquiano, também então tem uma porcentagem de curdos que moram no Irã, que residem, enfim, que habitam o Irã e ali no norte da Síria. A partir do momento que o Estado norte-americano decide então retirar esse seu apoio, por mais que seja um apoio simbólico, um apoio de treinamento, enfim, um apoio tático,
os americanos tinham um acordo lá com os curdos que envolvia a questão do combate ao ISIS, né?
Sim, ao Estado Islâmico, exatamente. Estado Islâmico. De fato, os curdos, eles foram, eles formaram assim, um jogador extremamente importante quando a gente pensa a guerra civil na Síria. Porque o Estado Islâmico, ele tomou uma proporção muito grande, ele extrapolou até o próprio espaço do território sírio, mas havia uma necessidade de combater o Estado Islâmico e os curdos formaram uma base de resistência muito importante. Até mesmo para blindar a expansão do Estado Islâmico para todos os demais estados que eles mesmos estavam presentes. Então, pelo fato dos curdos serem uma população que resistiu ao Estado Islâmico, que foi apoiada pelos norte-americanos e que não estava apenas num único estado dentro do Oriente Médio, eles formaram uma das principais resistências ao próprio desenvolvimento do Estado Islâmico. Agora, a partir do momento que os Estados Unidos decide retirar essas tropas que estavam situadas no norte da Síria, isso faz parte da política do Donald Trump de desengajamento no Oriente Médio, que é o que ele está fazendo, ele abre espaço para que os turcos, que têm, enfim, um enorme receio com relação aos curdos buscarem uma tentativa de se tornar autônomos com relação a o próprio Estado turco, enfim, que acaba sendo rachando esse Estado no meio. Na verdade, os curdos, eles buscam um Estado chamado o Kurdistão. Essa é a bandeira que eles têm. Eles querem um Estado autônomo chamado Kurdistão.
Que seria onde, mais ou menos?
Então, que seria exatamente nessas frações. Pegaria uma parte da Turquia, pegaria uma parte da Síria. Toda a porção que está presente, que a população curda está situada, formaria. Acontece que isso ia arranjar uma briga com basicamente 3-4 estados no Oriente Médio. Mas, a princípio, o grupo organizado que está presente dentro da Turquia, ele é um grupo que os turcos consideram terroristas. Então, os curdos na Turquia têm um grupo organizado chamado PKK. O PKK é uma espécie de um partido que os turcos consideram eles um grupo terrorista. No norte da Síria, esses curdos se organizam em torno de um grupo chamado YPG. O YPG é esse grupo, então, que está ali no norte da Síria e que agora se tornou um grupo, enfim, que está à mercê de um certo engajamento turco. O que está acontecendo, então? A partir do momento em que o Donald Trump decide, e a política externa americana decide retirar o seu apoio, ele abre espaço para os turcos invadirem esse norte da Síria, que é uma região também controlada pelos curdos.
E agora eu te coloco uma pergunta. É. Essa decisão do Trump de retirar esse apoio, que aconteceu recentemente, né, alguns dias atrás, vem agora por quê? Você acha que tem algum interesse midiático aí para tentar desviar o foco dos problemas que ele está passando no Congresso? Ou é muito teoria da conspiração aqui?
Não, eu acho que, de fato, Jefferson, quando a gente está pensando em política externa, a gente sempre tem que pensar ela como se fosse um jogo que acontece em dois níveis. O nível doméstico e o nível internacional. Então, sempre que uma decisão de política externa acontece, elas têm a ver, em parte, com o que está acontecendo no nível doméstico, ou seja, dentro do Estado norte-americano, o eleitor norte-americano, o perfil de forças da sociedade norte-americana. E, de fato, esse acontecimento, que é o processo de impeachment do Trump, ele é um processo que não se sabe ao certo qual vai ser o desfecho dele. Pode ser que o Trump se fortaleça, pode ser que ele se enfraqueça, mas ele é um cenário em aberto. E ele retirando isso, por um lado, ele, de fato, tira o centro da agenda do processo eleitoral norte-americano e passa para o Oriente Médio, que é sempre uma bomba relógio.
Um caldeirão, né?
Sempre um caldeirão de notícias e boa parte daí do jornalismo internacional acaba focando nisso, de um lado. Mas, de outro lado, ele também cumpre uma promessa de campanha que era retirar a maior parte dos soldados e a maior parte do esforço norte-americano do Oriente Médio. Ele quer sair do Oriente Médio. Só que aí, Jefferson, pegando aqui o gancho, a gente tem um problema que é, na verdade, enfim, é um espaço, é um vazio de poder que se abre e que faz com que os curdos passem a ver, bom, quem é o meu aliado agora?
Sim.
E quais são os potenciais aliados agora dos curdos? São os russos e a própria Síria do Bashar al-Assad. Então, a gente está identificando aqui a gente pode estar presenciando uma transição de orientação dos curdos indo em direção ao próprio alinhamento com os russos e o Bashar al-Assad. Então, há esse cenário, que é um cenário bastante delicado, e ele lembra um pouco o que aconteceu no Afeganistão, e os próprios treinamentos que os norte-americanos deram para esses grupos terroristas, depois que se tornaram os terroristas, que são a Al-Qaeda no Afeganistão. Então, pode ser que a gente veja algo paralelo surgindo dos curdos com o ressentimento que vai ficar com relação aos norte-americanos, que a gente já viu o que aconteceu na Al-Qaeda.
Sim. Então, mais e mais problemas aí nessas relações Ocidente e Oriente Médio, né? Muito bem. Foi realmente a notícia que dominou, que mais esteve presente aí nos headlines das principais agências de notícia internacionais.
Uhum.
E agora vamos para uma outra notícia que é importante, a gente já comentou no nosso programa da semana passada, que é sobre o Equador, sobre a situação do Equador, né? Uhum. E aqui eu vou ler mais uma manchete também da CNN, que saiu ontem, que diz o seguinte: Ecuador government leaves capital city amid violent protests. Então, parece que o presidente do Equador, Lenin Moreno, teve que se retirar da capital, Quito, né? Teve que, de certa forma, ser resgatado pelo exército. Ele estava lá cercado por manifestantes, numa manifestação espontânea lá da população, por assim dizer. E o exército teve que entrar lá e resgatá-lo e levá-lo para um lugar seguro, né? O que aconteceu? Como é que está desenvolvendo essa situação lá, André?
A gente tem um cenário tanto no Peru, quanto a gente comentou semana passada, quanto no Equador. que acabaram acontecendo quase que concomitantemente. Mas no caso do Equador, a gente tem o Lenin Moreno, ele transitando a capital de Quito para Guayaquil, por causa dessa, talvez, esse dilema de segurança ali que se estabeleceu. O que acontece é que a situação no Equador é uma situação que tem muito a ver com uma certa transição da posição do Lenin Moreno de uma posição de apoio com relação a o seu antigo apoiador, que era o Rafael Correa. Então, o que a gente pode notar é o seguinte, que o próprio Lenin Moreno, ele era ele foi uma espécie de um candidato tutelado pelo próprio Rafael Correa. E o Rafael Correa, ele foi o presidente do Equador de 2007 até 2017, e todo esse período ele imaginava, enfim, que ele de fato contribuiu para fazer o próprio Lenin Moreno conseguir se candidatar e conseguir ganhar a eleição, mas ele pensava em voltar depois que o próprio Lenin Moreno encerrasse o seu mandato. O que acontece é que o Lenin Moreno ele contribuiu em duas frentes que acabaram prejudicando o Rafael Correa. Em que sentido? Em primeiro lugar, ele contribuiu para acabar com a reeleição. E isso, naturalmente, impede o próprio Rafael Correa de voltar ao poder como era o projeto original dele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele também contribuiu para uma série de investigações que podem acabar colaborando para uma certa condutas ilícitas do próprio Rafael Correa enquanto ele estava no governo. Então, o Lenin Moreno ele foi se distanciando do seu patrono político, por um lado, e do ponto de vista econômico, ele também se distanciou do perfil de política econômica que o Rafael Correa procurou adotar, que era um perfil um pouco mais intervencionista, um perfil um pouco mais, a gente chamaria isso na literatura econômica de heterodoxo, né? O que significa, então, políticas estatais, políticas de incentivo ao desenvolvimento, para um perfil de política econômica mais ortodoxo, que seria exatamente esse perfil mais restritivo, esse perfil de controlar contas públicas. E o que é um grande problema do ponto de vista econômico, é que ele está implementando esse pacote de reformas, que é um pacote de reformas trabalhista, reforma fiscal.
Ou seja, aquilo que ninguém gosta, né?
Aquilo que ninguém gosta, só que quando a população elege um candidato que ele já entra na campanha com um discurso ortodoxo, é mais fácil ele legitimar esse pacote, que já é um pacote difícil para a população conseguir recepcionar. Quando o Lenin Moreno ele transita de posição, ele vai se distanciando das suas origens e vai adotando um perfil de política mais conservador e mais ortodoxa, isso para a população que o elegeu é muito estranho. Então, a gente tem uma população que se sente traída por um chefe de Estado que ele tinha um perfil, ele tinha uma origem e ele foi se distanciando, adotando exatamente o oposto do que ele pregava quando ele ainda era, enfim, um patrão, ele ainda era, vamos dizer assim, acolhido pelo próprio Rafael Correa.
E o Equador recorreu ao FMI, né? Foi buscar lá o empréstimo porque parece que a situação financeira tá grave, né?
Exatamente. O montante que o Equador pediu é de 4 bilhões. É um montante que, quando a gente pensa, por exemplo, comparado com o que foi pedido pela Argentina em anos anteriores, que foi de 58 bilhões, não é um montante tão grande. Mas, para o tamanho da economia do Equador, é um montante significativo. Então, é bastante interessante a gente observar esse movimento da América Latina nos últimos 20 anos. Né? A gente teve governos mais que adotaram um perfil um pouco mais ortodoxo, né, no início dos anos 90. No início dos anos 2000, a gente teve vários governos de origem um pouco mais heterodoxa, a gente pode chamar isso de governos de esquerda. E agora a gente tem um movimento oposto acontecendo não só no Brasil, como a gente vê também em outros estados presentes na própria América Latina, de retorno, enfim, a uma política mais heterodoxa, de controle de gasto.
Até mesmo porque o dinheiro acabou, né? O dinheiro está acabando, então...
Não tem muito o que fazer, né? Enfim, as alternativas não são muito extensas se a gente tem um endividamento público muito alto, se a gente precisa pagar as contas dessa população que se torna mais velha. Vamos pegar o caso, por exemplo, do próprio Estado brasileiro. A gente tem uma previdência que se torna uma conta quase que impossível de ser respondida no longo prazo. Então, a gente tem a população envelhecendo, né, pegando o caso brasileiro, de um lado, e a gente tem de outro lado as contas públicas quase que estourando e sem capacidade de manobra por parte do Estado. Então, imprimir moeda e aumentar a inflação, acho que é um caminho que a gente já viu nos últimos anos que ele não péssimo, tem solução, né? Que ele é péssimo. Né? Então, acho que o Equador acabou adotando essa solução, que é uma solução de pedir empréstimo para um organismo internacional, que é o caso do Fundo Monetário Internacional.
E agora, essa situação, né, do gabinete presidencial ter sido removido, né, da capital, está agora quase que sitiado. Né?
Sim.
Né? Em outra cidade. Tem solução? O que você consegue vislumbrar aí? Dá para ver algum desenvolvimento dessa situação?
Então, o próprio Lenny Moreno, isso é uma coisa interessante, ele solicitou, ele vê com bons olhos uma mediação internacional. Isso seja das Nações Unidas, seja da própria Igreja Católica. Ele vê com bons olhos. E como ele é o presidente eleito...
A Igreja tem esse poder no Equador?
Assim, poder mediador? Um presidente ele pode solicitar uma figura de mediação para ela, enfim, exercer esse papel do presidente com relação ao restante da população. É possível isso. Existem instrumentos dentro das Nações Unidas que permitem isso. Isso certamente seria em conjunto com a ONU, não seria uma ação isolada da Igreja Católica. Isso seria uma ação concertada das Nações Unidas, junto com a Igreja Católica e outros atores internacionais, para procurar mediar esse cenário. Mediar talvez uma transição política, mediar um retorno. Enfim, não dá para saber ao certo qual vai ser o desfecho. Está muito recente ainda, né? Aconteceu esses últimos dias. Mas o que é interessante notar é a abertura do atual presidente eleito para que um organismo internacional ele consiga exercer o papel de mediação. Isso permite com que as Nações Unidas, por exemplo, elas entrem em território equatoriano sem que isso configure o que a gente chama de uma operação de enforcement, ou uma operação de força. Por quê? Porque ela está sendo adotada com o consenso do chefe de Estado eleito. Então, isso dá mais margem de manobra para as Nações Unidas criar uma operação que seja uma operação que permita algum grau de... vamos dizer assim, de estabilização para que aconteça o diálogo. Então, isso não seria, então, uma intervenção das Nações Unidas, porque ela é feita com o consentimento do chefe de Estado. Isso é muito importante a gente entender.
Sim, então, agora, a situação é essa, né? Aguardar se concretizar aí uma possibilidade de mediação para tentar buscar
exatamente,
a saída.
Exatamente.
Até mesmo porque os dois lados da questão ali estão incomunicáveis, né? O presidente, o Congresso...
Exatamente.
Não tem diálogo, né?
Nenhum diálogo.
Muito bem. Saímos do Equador, então, e vamos falar um pouquinho agora um tema que tem aparecido aqui no nosso programa, que é a questão ambiental. Né? A gente já falou sobre a Greta, sobre a importância dela na ONU, no discurso dela na ONU. E hoje saiu uma matéria, essa semana, né, saiu uma matéria interessante no jornal The Guardian, da Inglaterra, que fala, na verdade, sobre o papel das empresas, né, empresas privadas ou estatais, mas enfim, empresas... e não governos, né, como a gente sempre discute. A gente sempre fala da responsabilidade dos governos, os acordos têm que ser assinados pelos presidentes e tudo mais. Mas aqui, essa matéria está puxando a sardinha para um outro lado aqui, né? A responsabilidade que as empresas têm na questão ambiental. E vou ler o título da matéria aqui em inglês, que diz assim: Revealed, the 20 firms behind a third of all carbon emissions. Então, ele começa com uma palavra forte, né? Revelado. As 20 empresas que estão por trás de um terço de todas as emissões de carbono. E aí a matéria lista 20 empresas internacionais que seriam, né, as responsáveis por um terço das emissões de carbono, basicamente empresas de energia, petrolíferas, né, e a nossa Petrobras aparece lá na lista como a 20ª. Uhum. Isso indica, André, de repente uma mudança aqui da opinião pública no sentido de querer cobrar mais do setor privado ou, enfim, de quem responde a acionistas, né? Porque mesmo a nossa Petrobras também responde a acionistas, uhum, apesar de ser uma empresa estatal. Mas, enfim, de cobrar uma responsabilidade mais no âmbito civil aqui da coisa, das empresas e não tanto dos governos. Isso é uma mudança ou isso já existia antes? Como é que você vê esse tipo de matéria?
Bom, a gente nota, no que diz respeito à opinião pública internacional, especialmente a opinião pública internacional, esses grandes jornais, que são jornais que têm uma orientação mais liberal, como, por exemplo, é o New York Times, como, por exemplo, é a própria BBC, por exemplo, jornais que formam opinião pública internacional, mas que eles têm uma orientação liberal. Uma orientação liberal no sentido político e uma orientação liberal no sentido econômico, né? Esses jornais, eles acabam refletindo um pouco esse perfil de opinião pública, que é uma opinião pública que cada vez mais se torna crítica e que está vendo os limites do modelo de desenvolvimento econômico baseado apenas na produção ou numa matriz energética baseado em combustíveis fósseis, né? Então, a matriz energética dos anos 70, dos anos 60, dos anos 80, dos anos 90, enfim, ela foi e continua sendo, em grande medida, uma matriz energética global derivada de combustíveis fósseis. E as principais empresas que são as representantes desse ramo, elas certamente foram e ainda continuam sendo as principais empresas e importantes atores internacionais no que diz respeito a condicionar as políticas públicas, especialmente as políticas ambientais, no que diz respeito até um papel crítico sobre as políticas ambientais em relação ao uso de combustíveis fósseis. No entanto, o que é interessante notar é que o perfil e a estrutura econômica internacional, ela foi se alterando nos últimos 10 anos. Eu até trouxe aqui alguns dados, que são dados interessantes. Quando a gente compara, por exemplo, as 10 maiores companhias no ano de 2008 com o ano de 2018, a gente tinha, por exemplo, a maior companhia do ponto de vista de desenvolvimento petrolífero no ano de 2008 era a PetroChina. Né? E a segunda maior companhia era a ExxonMobil, depois a gente tinha outras companhias, não necessariamente que são companhias exclusivamente que se utilizam de petróleo, mas que se utilizam de combustíveis fósseis, como por exemplo o caso da General Electric. E depois a gente tem a gente tinha lá então a China Mobile e outras empresas importantes. A Microsoft aparecia como a sétima maior empresa em termos de capital. No ano de 2018, a gente tem a primeira companhia, a Apple. A segunda companhia, o Google. A terceira companhia, Microsoft. A quarta companhia, a Amazon. E a quinta companhia, Facebook.
Onde é que aparece uma petroleira aí?
A petroleira ela vai aparecer lá, a partir então da 11ª posição. Né?
Mudou muito radicalmente, né, o mundo. Essa lista mostra isso, né?
E é muito interessante a gente observar o papel dessas companhias de petróleo, que eram basicamente as 10 primeiras em 2008. E em 2018 elas caem. As posições, elas saem do top 10.
Elas viraram patinhos feios, né?
Elas continuam sendo empresas muito importantes, muito influentes, mas essas empresas que trabalham com a informação, essas empresas que trabalham com essa economia da informação, elas são os grandes players hoje em dia. E, em certa medida, elas têm uma influência muito grande também no que diz respeito a transmitir, essas informações, e muitas vezes informações que são informações criadas por esses principais veículos de comunicação, como, por exemplo, agora esses grandes jornais internacionais, que acabam transmitindo as suas notícias por esses diversos canais, pelo Facebook, pelo Google, pelos demais aplicativos que a gente vê nos celulares que a gente utiliza. Então, é claro que é necessário a gente entender que as empresas petrolíferas e companhias que se utilizam basicamente de uma economia baseada no carbono, elas têm um papel importante, mas a gente já tem também uma opinião pública internacional crítica sobre esse assunto e buscando uma transição para a economia de baixo carbono, ou de zero carbono. A gente está transitando para uma economia que ela deveria se comportar em torno de ser zero carbono.
Então, a gente pode imaginar aí que no futuro próximo, cada vez mais essas empresas serão cobradas, né, pelo seu papel, pela sua contribuição aí para os problemas do aquecimento global, e no sentido de forçar uma nova matriz energética, né?
Exatamente, sem dúvida. Assim. Claro que elas também estão pensando esse assunto, elas também estão se adiantando para não ficar completamente dependentes de combustíveis fósseis. A gente tem, por exemplo, a energia solar e a produção de painéis solares como um dos principais componentes aí que põem em risco o desenvolvimento dessas empresas. Mas elas também se instrumentalizam para também produzir esse tipo de tecnologia, né? Então, elas são empresas bastante inteligentes nesse aspecto.
Muito bem, vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Mandar um abraço especial para o nosso ouvinte mais fiel, o Pedro Tanaka, né, que está nos ouvindo lá atentamente, sempre, desde o primeiro programa. E um abraço para todos vocês e até a próxima semana.
Isso aí, Jefferson. Obrigado, Pedro. Vamos lá, mande sua questão e tal, compartilhe com seus colegas e até a próxima semana.
Tchau.